Ó Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Nós participamos de uma vida saudável lá em Piracicaba e o irmão na primeira mensagem falou assim para nós: a gente vive em momentos tão atribulados, tão agitados no dia a dia, que tem hora que parece que você não está vivendo aqui mais. Aí ele fala assim: quando eu tenho essa experiência, eu coloco a mão no peito assim, coloca a mão no seu peito, do lado do coração. Sente o seu coração. Está sentindo ou não? Aí ele fala assim: opa, eu estou aqui, estou vivo ainda. Ainda não é suficiente. Aí ele começa a invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Está vendo como é bom? Você perceber que você está aqui ainda. Amém? O mundo não pode nos levar embora, irmãos. Amém?
Amém?
Aleluia. Jesus é o Senhor. Eu ganhei isso, eu queria só falar para os irmãos. Amém. Nós vamos entrar agora no tema dos Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, sobre a palavra. Está dando uma microfonia aí. Serão três mensagens falando sobre a palavra. Sobre a palavra! Aleluia! Amém! E as três últimas mensagens nós vimos sobre o Deus triuno. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E hoje nós vamos ver como que o Deus triuno, ele se expressa, ele se revela e ele se manifesta para nós. Quem é a palavra? Uma pergunta. Quem é a palavra? O próprio Deus é a palavra. E quem é o próprio Deus? A palavra. Jesus. Amém? Nós conhecemos as pessoas quando elas falam, não é verdade? Você pega os adolescentes, por exemplo, pelo menos na reunião eles não falam nada. Então, certo, eu convivi um pouco com os adolescentes ultimamente, e aí a irmãzinha falou, eu falei: nossa, ela fala? Eu pensei que ela não falasse, mas ela fala. Então, quando a pessoa fala, você conhece a pessoa. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Pode usar o microfone aqui, Mari? Por aqui, ó. Agora sim. Quem está falando aqui? Olha só. Deixa eu escolher um aqui. Aqui.
Segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, tendo conteúdo, que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas...
E agora?
É o Senhor! O Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra!
E agora? Adilson, é. O que eu quero mostrar para os irmãos? Vocês estão vendo esses irmãos falando aqui? Vocês estão assistindo ou não? Vocês, pela voz, pela palavra. Então, quanto mais nós, por exemplo, eu falo com a minha mãe todos os dias. Se eu gravasse aqui a minha ligação com a minha mãe, vocês não conhecem. Mas eu posso ficar com os olhos fechados, que eu sei que é a voz dela. Certo ou não? O Caleb, se eu falar Caleb, ele estiver lá do outro lado, ele vai saber que eu que estou chamando. Se ele falar papai, eu vou saber que é ele. Certo ou não? E quando Deus fala com você? Eliana. Você reconhece a voz dele, Eliana? E quando você fala papai, ele reconhece a sua voz? Então, nós precisamos ter essa intimidade de trocar palavras com o Senhor. Amém, irmãos? É porque pela palavra que Deus se expressa. É a Bíblia, claro, mas a nossa comunhão no dia a dia, Deus se revela para nós, se expressa para nós. Amém? Vocês lembram lá em João 10? Coloca para nós, irmão. João 10, 3 a 5. Vou ler para os irmãos. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente. Amém? O Senhor vai na nossa frente. Amém. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. O 5. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia, irmãos. Nós conhecemos a palavra. Quando o Senhor fala, João, ô João, amém, Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor quer falar conosco, amém? João 1, 1 e 2. João 1, 1 e 2. Aleluia. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Senhor, queremos que o Senhor reconheça também a nossa voz. Não queremos ficar calados. Ó, Senhor Jesus, no princípio, irmãos, era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Segundo? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? A palavra, o verbo. Três? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Quem é esse verbo, irmão? Quem é essa palavra? É o próprio Deus. Aleluia. Ainda falando de reconhecer a voz, ou de falar, a Silmara fala assim para mim, você precisa falar. Eu não tenho poder de adivinhação. Já falaram isso para você, ela? Então, quando nós falamos assim, ela sabe que eu amo ela, né? Mas se eu não falar, eu te amo, né? Ela precisa saber que eu amo ela, que eu a amo. Não é mesmo, irmãos? Então nós precisamos falar. Quando nós falamos, a palavra tem poder. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que poder há nessa palavra, irmãos? Aleluia. E através da palavra, tudo foi criado. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece. É claro ou não é, irmãos? Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, irmãos, é claro que há poder nessa palavra. Aleluia. Precisamos crer nisso, irmãos. Vamos partir agora para o poder na criação. Vamos lá em Gênesis 1, 3. Então disse Deus, então Deus disse, haja luz e houve luz. Olha, irmãos, que poder é esse, hein? O Flávio, né? Flávio de Agudos. Você cria as coisas, não é? Você põe adesivo, faz painéis, né? Aqueles painéis em supermercados bonitos, sabe? Açougue, padaria, é isso, né? É lindo isso aí. Mas ele, para fazer isso, ele precisou usar a matéria, não é? A matéria-prima. Mas Deus ali, olha aí, irmão, do nada, ele disse, haja. E houve. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, essa palavra tem poder de criar, irmãos. Essa palavra, haja, disse Deus, né? Esse disse aí, em hebraico, é bara. Não tem nada a ver com o criar físico. mas é o criar do nada. Por exemplo, não tenho amor no meu coração. Ai, Senhor, não consigo amar, Senhor. Ó, Senhor, do nada, irmãos, o Senhor pode criar amor no seu coração.
Amém.
Amém ou não? Porque Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Aleluia! Esse é o poder da palavra. Louvado seja o Senhor. Salmos 33, 6 e o 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O 9 agora. Pois ele falou. Pois ele falou. E tudo se fez. E ele ordenou. E tudo passou a existir. Aleluia. Você não vibra com isso, irmão?
Amém.
Aleluia. Precisamos dar glórias ao Senhor por isso. Amém. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Irmãos, todas as coisas foram criadas conforme a vontade do Senhor. Ah, por que Deus criou isso? É da vontade dEle. Amém? Por que você está passando por isso? É da vontade dEle. Amém, irmãos? Tudo vem de Deus. Aleluia. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor. Vamos ler juntos? Tu és digno, Senhor. Amém.
Porque criaste todas as coisas.
Amém.
E por tua vontade, elas vieram a existir
e foram criadas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Precisamos ser, o Senhor é digno. Precisamos dar honra e glória ao Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nada é por acaso. Vamos louvar o Senhor por isso? Amém? Salmo 148:3-6. Só o Senhor é digno, irmão, de todo louvor. Aleluia. Louvem o Senhor. Sol e lua. Louvem-no. Todas as estrelas dos entes. Amém. Próximo. 4, de 3 a 6, isso. Louvem o Senhor, céu dos céus, e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem, e foram criados. 6, e Ele o estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada, louvem-o, aleluia, louvado seja o Senhor. Nossa, vai acabar cedo a mensagem. Queima, Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí?
Amém.
Glória a Deus. Podemos, esse poder que é na palavra, ele precisa ser aplicado no nosso viver diário. Amém. Temos que louvar o Senhor por tudo que Ele fez. Temos que crer nesse poder da palavra. Mas essa palavra precisa ser aplicada. Como que nós começamos? Colossenses 3:16. Está na NAA, né? Vamos ler nela mesmo, vai lá. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Como que começa a aplicação dessa palavra, irmãos? Habitando primeiramente em nós. Essa palavra precisa habitar, porque a palavra é viva. Hebreus 4:12. Essa palavra poderosa que criou os céus e a terra, ela viva. Ela vive e é viva.
Amém.
Hebreus 4:12. Vamos ler juntos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia, irmãos, essa palavra habitando em nós, ela é apta, aleluia, para discernir, para nos edificar, aleluia. E essa palavra, como diz Isaías 55:11, ela não volta vazia. Pode demorar, mas não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ou da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperar naquilo que para designei. Essa palavra é lançada como uma semente. Quando ela cai no nosso coração, pode demorar, mas ela não vai voltar vazia. Amém? Aleluia. Essa palavra é poderosa. Louvado seja o Senhor. E essa palavra também, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago 1:21. Vamos ler. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém. Essa palavra é poderosa, irmãos. E essa palavra, ela é cheia de poder. João 15:7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Amém, irmãos?
Amém.
A palavra está aí, está aqui. Se nós pedirmos, será feito.
Amém.
Claro, você não vai pedir uma Ferrari, né? Senhor, eu quero uma Ferrari. Se o Senhor quiser dar, Ele vai dar. Mas pede amor, pede paz, pede sabedoria. Amém?
Amém?
O Senhor vai dar, irmãos, com certeza. E essa palavra, por meio dessa palavra, Deus traz à existência o que você pensa assim: Senhor, isso é impossível. Só um milagre pode acontecer para isso acontecer na minha vida. Lembra lá de Sara e Abraão? Essa passagem é maravilhosa. Está lá em Gênesis 18, de 1 a 14. Eu vou ler para os irmãos entender o contexto. Lembra, Sara era estéril, né? Não podia ter filhos. Aí, olha só. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, né? Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que três homens estavam em pé diante dele. Esses homens são anjos, né? Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Abraão era muito gentil, né? Que benção, né? Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. O Senhor quer nos achegar, irmãos. O Senhor quer estar perto de nós. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Aleluia. Pegou também coalhada. Coalhada é bom, hein? Vocês gostam de coalhada? É bom, hein? Coalhada. E leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. Um deles disse, olha só, um deles disse, como que Deus se expressa, se relaciona com o homem? Através da palavra. Certamente voltarei a você daqui a um ano. Olha, é uma promessa, é uma profecia. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando. Irmãs, olha a Sara, ó, estava escutando atrás da porta. Estava lá atrás da porta. Próximo. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Vamos para agora para... Não, tá bom, até aí. Vamos agora lá para a resposta da profecia. Gênesis 21, 1 e 3. Você crê, irmãos? Amém. Será que Sara teve um filho? Será? Pasmem! O Senhor visitou Sara, como tinha dito. Olha só, como tinha dito. E cumpriu. Bom, o Senhor falou, ele vai cumprir. Volta um pouquinho. Primeiro. Como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Demorou um pouquinho, mas, aleluia. Sara ficou grávida, aleluia, e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Que história maravilhosa, não é? Isso não acontece conosco, irmãos? O Senhor vem e fala com você, fique em paz. Aquele versículo, não atemorizeis o vosso coração. Creia. O Senhor falou para Sara e para Abraão, você vai ter um filho. No primeiro momento, ela riu, como assim? Mas, um tempo depois, o Senhor voltou e falou, está vendo? Eu não disse? Irmãos, o Senhor não fala conosco? Está vendo? Eu não disse? Basta crer, irmãos, aleluia. Palavra sem fé, Deus não aceita, hein? Tem que ter fé, amém? Aleluia. Ah, Senhor Jesus, amém. A palavra tem poder, irmãos. Mateus 12, 34 e 37. Mateus 12, isso. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala que está cheio o coração. Próximo. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, ou coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro, tira coisas más. Ô, lendo Isaías, hein? Quantas coisas boas, hein, João? Puxa, você vai ler a Bíblia, irmãos? Pá, só sai coisa boa. Agora, se novela, futebol, o que vai sair? Coisas más, não é? Lucas, vamos continuar lendo o próximo, 37. Porque pelas suas palavras, você será justificado, e pelas suas palavras, você será condenado. Amém? O homem bom tira as coisas boas. Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro, do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos encher o nosso coração com a palavra, irmãos? Amém. Aleluia! Tive uma experiência essa semana. Eu fui pegar uma marmita num restaurante, e aí a fila estava grande, assim. E aí, chegou a minha vez, assim, eu estava cantando aquele hino alto, assim, o universo chora, o sol se... Cantando lá, cantarolando comigo, eu e o Senhor, né? A moça que me atendeu falou, para. Começou a chorar. Para. Esse hino me toca muito, para. Começou a chorar, irmão. E a fila. Ah, mas eu, em bom sentido, eu não presto, né? Aí eu falei, a terra estremeceu. Comecei a cantar, irmão. E ela chorando, irmão, Irmão, a palavra tem poder para mexer nas pessoas. Irmão, coisas simples. Por isso que eu falo, irmão, não tenha vergonha. Eu não estava nem aí quem estava ali. Eu estava cantando comigo, desfrutando. E essa mulher chorando. Aí eu peguei o nome dela, falei, dá o seu nome aí. Ela falou, que igreja você vai? Eu falei, vou ali na Ezequiel Ramos, igreja em Bauru. Eu passo lá direto. Eu quero entrar lá, mas meu marido não deixa. Olha só. Ela mora por aqui, ó. Aí eu peguei o nome dela, falei, ó, Silmara, minha esposa, vai orar por você. É mulher, né? Tem que ser a irmã, né? Irmãos, que bênção, viu? Fiquei muito tocado no poder da palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. E ela continuou lá chorando lá, e eu fui comer minha marmita. Irmãos, a palavra também traz uma advertência para nós. Tiago 3, de 1 a 10. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Irmãos, vai até o 10, tá? Na sequência. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ninguém chegou nisso ainda, né? Ninguém é perfeito, né? Amém? Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É aquilo que o cavalo usa aqui, né? O freio, né? Observe, e aqui, no olho e na boca, né? Puxa a rédea para lá, puxa a rédea para lá. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém, irmãos, ninguém é capaz de domar. É mal incometido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Amém? Com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, não é verdade? Hã? Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, amém? Mas Deus transferiu para nós esse poder. Então, quando nós usamos a nossa boca para amaldiçoar, fofoca, blasfêmia, isso, irmãos, tira o poder de Deus e mais, cai maldição sobre nós. A nossa língua precisa ser usada, a nossa boca, para louvar o Senhor. Amém. Aleluia. Bom, veio no meu coração essa passagem, então eu tive que falar, amém? Provérbios 10, 19. Agora tem a parte boa da língua. Quem fala demais, acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é sábio. Poucas palavras. O suficiente. Amém? Começou a passar do limite, melhor parar. Quem não fala nada, é perigoso. Mas quem fala muito, é pior ainda. Né? Isaías 54. O irmão João usou esse versículo ontem. Puxa, selou com o meu espírito, irmão, esse versículo. Hein? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Amém? Para que nós vamos usar a nossa língua, irmãos? Amém? Para mandar uma palavra para o cansado. Quantas pessoas estão cansadas? Solta uma palavra de edificação. Amém? Jeremias 15, 16a. Olha o poder da palavra, irmãos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, quando eu estou triste, quando eu era jovem, eu tinha muita dificuldade. Quem não tinha, né? Quando era jovem, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava o agasão. Estou ficando velho, não consigo nem abaixar ali. Eu pegava o agasão, aí eu abria assim. Tem uns que eu não sabia, né? Claro, né? Mas o que eu sabia, eu gostava muito do... Os sofrimentos. Na, 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 na. Aí eu estava lá no meu quarto, tocando violão lá. Na, 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 na. Beleza. Ah, vamos para o 274. 74 é bom. Ó Senhor, teu belo, você ganhou-me. A palavra, ó. Na, 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 na. Senhor, estou passando por sofrimento, Senhor. Mas, ó Senhor, teu belo, você ganhou-me. Ó. C9. Tem que saber usar isso aqui, irmão. Isso aqui é para nós, viu? C9. Nada é mais precioso. Nananana. Já começava a dançar, tá vendo? Nananana. Começou lá no sofrimento, veio na comunhão, começou a mudar o negócio. Aí entrou o Cês, né? Pensai nas coisas lá, lá do alto. Irmãos, é uma maneira de você desfrutar da palavra. Aí a irmã, eu morei quase 2 anos lá em Campinas, na casa de um casal. Quando eu fui para lá, eles me adotaram, né? E aí eu morei lá com eles, aí eles me deram um quarto e tal. Aí no outro dia, ela tomando café, ela falou, você está passando por sofrimento, filho? Mas eu vi que você estava na comunhão com o Senhor lá, né? Falei, estava lá, irmã. Chama ela de mãe, ela me chama de filho, né? Aí, começamos a cantar lá os hinos lá juntos, tá? Ah, vamos cantar então, vai. Irmãos, o que é isso, irmãos? É a palavra de Deus entrando dentro de nós e saindo de nós.
Amém.
Com poder. No começo parece difícil. Tá. Brota, brota, ó poço. Vem, Senhor, cava-me. Tá. Vai desenterrando. Aí, no final do dia, está tudo enterrado de novo. Aí você vai lá. Brota, brota, ó poço. Irmão, vai chegar uma hora que nada vai poder barrar isso aí.
Amém?
Amém? Amém. Aleluia. Você está encorajado ou não?
Amém.
Estou encorajado, irmão. Dando glória a Deus. Glória a Deus.
Amém.
Lembra lá que nós lemos lá? Que quando o Senhor falou assim, ó, haja, é bara, bara em hebraico. Tem um versículo em Salmos 51:10. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vocês estão sentados, né? Esse cria aí é o mesmo bara lá de quando Deus disse lá, haja. Olha a intimidade que Davi tinha com Deus. Davi falou, Senhor, eu preciso de um coração. Então, Senhor, traga a existência, ou cria, da onde não existe, em mim, um coração puro. Nosso coração é puro? Não. Mas Deus pode criar.
Amém.
Deus pode criar.
Amém.
Irmão, Deus pode renovar. Porque Ele pode, bara, Ele pode criar, da onde não existe, um coração puro. Ele pode renovar dentro de nós, um espírito inabalável. Vamos ficar em pé, vamos nos levantar, né? E vamos ler esse versículo juntos. E depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos. Vamos ler primeiro esse versículo. Depois nós vamos compartilhar, amém?
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável.
Jesus é o Senhor. Amém.